Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Hoje, o gigante derrotado.
Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez a este programa. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai, obrigado pela oportunidade que mais uma vez nos dás de podermos estar aqui para pensar e meditar sobre a Tua Palavra. E hoje, ao vermos uma outra história do Antigo Testamento, que é uma história com sentido profético, que Tu abras o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos e aceitarmos aquilo que Tu tens para nós. Tudo isto te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amigos, hoje nós vamos ver uma história que nós encontramos no Antigo Testamento e que é uma história que, para além de ser uma história verídica, que, portanto, reporta acontecimentos reais que existiram, é também uma profecia. É uma profecia messiânica por excelência. Estou a falar da história de Davi e Golias. Pois bem, é uma história que aqueles que têm conhecimento da Bíblia conhecem muito bem, até as crianças ouvem frequentemente esta história. Eu tenho o meu filho, uma das histórias que ele mais gosta da Bíblia é precisamente esta história de Davi e Golias, e eu vou ler esta história tal como nós a encontramos em 1 Samuel, no capítulo 17. Diz assim, a partir do versículo 1, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Efes-Dami. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Val de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda de Além, e os israelitas no outro monte da banda de Aquém, e entre eles o Val. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isto dá cerca de 2,88 metros, ou seja, quase 3 metros de altura. Fujam dele. Uau! Um gigante enorme. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Ou seja, isto dá 57 kg, 120 gramas. Ou seja, imaginem o peso desta cor. Bom, também um homem com quase 3 metros de altura podia bem aguentar isto. Versículo 6. Trazia candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 kg e 850 gramas. Imaginem, só a ponta da lança tinha quase 7 kg. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? E escolhei dentre vós um homem que deixa contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui dois exércitos que se confrontam, mas entretanto há uma proposta deste gigante que é do lado dos filisteus. É que, em vez de serem os dois exércitos a confrontarem-se, que cada exército escolhesse um homem, bom, da parte dos filisteus já estava escolhido, era Golias, ele agora faz o desafio para que da parte do exército israelita seja escolhido um homem. E, em vez de fazerem então a guerra, o confronto, a batalha entre os dois exércitos, faria um confronto entre dois homens. Um seria o representante do exército dos filisteus e outro seria o representante do exército dos israelitas. E, do resultado desse confronto de dois homens apenas, seria, portanto, a vitória dos dois exércitos. Se ganhasse o representante do exército filisteu, era o exército filisteu que ganharia a batalha. Se fosse o representante do exército israelita que ganhasse, então era esse exército que ganharia a batalha. Pois bem. Quem era o rei de Israel neste momento? Era Saul. Só que Saul estava numa posição muito enfraquecida neste momento. Porque Saul, apesar de ser o rei, o líder do povo de Israel, ele já tinha desobedecido a Deus em vários momentos da sua vida. E, portanto, ele estava enfraquecido. Enfraquecido à vista do seu povo e enfraquecido moralmente, porque ele não tinha poder moral. E enfraquecido espiritualmente também, porque pelo facto de ele ter desobedecido a Deus, ele estava numa posição em que Deus não podia ajudar. Então, será que nós não temos aqui uma imagem daquilo que aconteceu no início? Nós temos Adão, que foi o rei, Deus deu domínio, e reparem, quem tem um domínio, um rei tem domínio, Deus deu um território, que foi todo o planeta Terra, para que Adão dominasse, mas Adão, devido ao seu pecado, perdeu esse domínio, perdeu a autoridade. Então temos aqui Saul, que nós podemos comparar com Adão, que devido ao seu pecado perdeu a autoridade. Mas, devido ao facto de Adão ter perdido, portanto, a autoridade, ele deu o seu domínio para o inimigo. E esse inimigo agora estava, digamos, metendo medo, estava dominando. E quem é esse inimigo? Pois bem, esse inimigo para quem Adão deu o domínio, conforme nós já vimos no anterior programa, era Satanás. E Satanás é aqui simbolizado através deste Golias. Agora, era necessário vir alguém em resgate daquilo que Adão tinha perdido, absolutamente. E sabem que quem vai vir em resgate nesta situação vai ser Davi. E Davi vai ser um tipo de Cristo. Ora, vamos ver o que é que acontece com Davi. No versículo 12, nós lemos o seguinte. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá. Onde é que Davi nasceu? Em Belém de Judá. Onde é que Jesus iria nascer? Em Belém de Judá. Já temos aqui um paralelismo. Cujo nome era Jessé, esse tal Jessé que era filho de Obed, e Obed que era filho de Rute, lembram-se do anterior programa, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apascentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Interessante, Davi aqui é-nos apresentado como pastor que apascentava as ovelhas de seu pai. Jesus vai ser conhecido como o bom pastor que apascenta as ovelhas do seu pai. Depois, versículo 16. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Ou seja, por 40 dias... o povo esteve submetido a uma intensa pressão da parte de Golias. É interessante que Jesus vai estar sujeito a uma intensa pressão durante os 40 dias que esteve no deserto. Será por acaso estes elementos em comum? Será simples coincidência? Não creio. Versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e este 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Então, reparem, o pai de Davi é enviar a Davi aos seus irmãos. Nós temos posteriormente Deus o Pai enviar o seu filho aos seus irmãos. Porque na epístola de Paulo aos Hebreus nós lemos que Jesus é o nosso irmão. E o que é interessante é que quando Davi chega junto aos seus irmãos, como é que estes o vão receber? Bom, mais à frente nós encontramos... No versículo 28 nós lemos, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Como é que Davi foi recebido pelos seus irmãos? Foi recebido mal. O pai de Davi enviou Davi aos seus irmãos mais velhos. E os seus irmãos mais velhos receberam mal a Davi. Jesus foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos. E como é que os irmãos o receberam? Em João, no capítulo 1 e no versículo 11, nós lemos o seguinte. João, capítulo 1 e no versículo 11, lemos o seguinte. Veio para o que era seu... e os seus não o receberam. Encontramos aqui características comuns entre Davi e Jesus? Absolutamente. E, entretanto, Davi predispõe-se a poder lutar contra este gigante. Bom, Saul ficou admirado. Como é que ele tinha a coragem de lutar contra o gigante? Lemos no versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apascentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Era Davi um tipo de pastor que dava a sua vida pelas suas ovelhas, se fosse necessário? Absolutamente. E Jesus teve na disposição de dar a sua vida pelas suas ovelhas? Pelas ovelhas do seu Pai? Absolutamente. O que é que nós temos então aqui em Davi? Nós temos aqui um tipo de Cristo. Davi era um verdadeiro e genuíno pastor. Um tipo do verdadeiro e genuíno pastor Jesus Cristo. Então aqui ele está a explicar a Saul. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, o que é que Davi aqui recusou? Recusou levar uma armadura humana. E Davi despiu-se desta armadura porque não conseguia andar com ela, mas Davi não ficou despido. Davi revestiu-se de uma armadura ainda mais forte. Ele revestiu-se do próprio Senhor. E agora repare o que é que ele fez. Diz-nos assim o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Sabem que aqui o Filisteu, ou seja, este Golias, subestimou a capacidade de Davi. Sabem que a pior coisa que um exército pode fazer é subestimar a força do exército inimigo. E agora aqui Davi vai responder ao Filisteu, no versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Davi ia na força de quem? Ia na força do Senhor. Ele estava revestido da cabeça aos pés com uma armadura invisível, com a armadura que o Senhor lhe deu. E agora reparem, hoje mesmo, disse Davi, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tinha Davi fé? Absolutamente. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E finalmente, mais à frente, diz o versículo 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Porquê que este detalhe é importante? Porque aqui o filisteu levou uma ferida mortal na testa, ou seja, na cabeça. Mas ainda não estava morto, porquê? Diz aqui: e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Mas ele ainda não estava morto, conforme iremos ver. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. O que é que nós temos aqui então, recapitulando? Nós temos então um rei, Saul, que não tem forças, nem espirituais, nem morais, nem físicas para lutar contra o gigante, que simboliza Satanás. Mas eis que agora alguém vem em lugar de Saul e não se importa de ocupar o lugar que Saul deveria ocupar. Quem é que veio ocupar o lugar que Adão deveria ocupar? Jesus veio. E não é por acaso que o apóstolo São Paulo, referindo-se a Jesus, o chama de segundo Adão. Porque ele vem ocupar o lugar do primeiro Adão. A batalha que Adão perdeu, agora Jesus vem ganhá-la. As batalhas que Saul tinha perdido, agora Davi vem ganhar. E Davi vai ser enviado pelo seu pai aos seus irmãos, apesar de estes não o receberem bem, como Jesus não foi recebido pelos seus. Davi predispõe-se a lutar contra o gigante e vai lutar. E vai-lhe desferir o quê? Uma ferida na testa. Mas o gigante não ficou logo morto. Foi necessário o quê? Que Davi pegasse na espada do próprio Golias e lhe cortasse a cabeça. Amigos, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, desferiu uma ferida mortal na cabeça de Satanás. Mas Satanás ainda está vivo. Mas vai chegar o momento em que Satanás vai levar a sua cabeça cortada. Sabem que para uma serpente morrer, e Satanás é chamado de serpente na Bíblia, é necessário que a sua cabeça seja esmagada ou seja cortada. Então, Satanás verá a sua cabeça cortada, ou seja, ele será totalmente destruído. Quando? Segundo a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 20, depois do milénio. Aí Satanás será destruído para sempre. Então, o que é que esta história é? Esta história é uma profecia messiânica. Nós encontramos em Davi, conforme eu já disse, um tipo do Messias. Desse Messias que havia de vir o quê? Haveria de vir dar uma ferida mortal na cabeça da serpente. Ou seja, esta história é uma história que nos ajuda a compreender Gênesis 3.15 e é ao mesmo tempo uma profecia messiânica daquilo que Jesus iria fazer e que já estava profetizado desde Gênesis 3.15. Só que esta história nos vai dar mais detalhes que nos ajudam a compreender essa ação que o Messias iria ter. Bom, para terminar. Alguns perguntarão, bom, mas compreendo realmente que esta história, pelas suas características em comum com Jesus, pois bem, é um tipo, mostra aquilo que Jesus iria fazer, mas qual é o interesse que isso tem para mim? Bom, meus amigos, deixem-me terminar desta forma a nossa reflexão de hoje. Assim como Davi, baseando-se no Senhor e invocando o nome do Senhor, conseguiu ser vitorioso lutando contra as forças do mal, simbolizadas por aquele Golias, nós hoje, se buscarmos igualmente o Senhor, se invocarmos o nome do Senhor, nós podemos ser vitoriosos nas batalhas contra o mal. Nós podemos ser vitoriosos. E reparem, é isso que Deus quer que nós sejamos vitoriosos nele. Nós devemos invocar o nome do Senhor. E digo-vos, amigos, quando nós invocamos o nome do Senhor, as forças das trevas, elas tremem de medo. Porque não há nome que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, segundo disse o apóstolo Pedro um dia em Jerusalém, que é o nome de Jesus Cristo. Quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, nós estamos a invocar o seu poder, nós estamos a invocar a sua autoridade. E quando nós invocamos o poder e a autoridade de Jesus, pois bem, nós podemos ser vitoriosos nas batalhas que desferimos, assim como Davi foi vitorioso naquela batalha. Nós podemos hoje ainda ser vitoriosos. E agora eu digo-vos mais uma vez, esta história é um tipo daquilo que Jesus iria fazer. Mas, assim como Satanás quis impedir a semente de vir a primeira vez, ele agora também está a querer impedir Jesus de vir a segunda vez. Porque ele sabe que se Jesus vier a segunda vez, então aí se virá o momento em que a sua cabeça será cortada. E, portanto, ele, embora saiba que está no corredor da morte, ou seja, a sentença foi determinada pela morte de Jesus na cruz. E sabem, como, assim como naqueles países que têm a pena de morte, muitas vezes, por exemplo, o indivíduo criminoso é julgado e no tribunal é proclamada a sentença de morte, mas esse indivíduo não morre logo. Eu sei, por exemplo, nos Estados Unidos há indivíduos que ficam no chamado corredor da morte, ou seja, em espera, até que a sentença de morte seja executada sobre eles, ficam às vezes até anos à espera. Houve casos que houve 18 e 20 anos que ficaram à espera, desde o momento em que a sentença de morte foi proferida em tribunal até o momento em que a sentença foi executada. Pois bem, o mesmo está a acontecer com Satanás. A sentença de morte foi proferida no tribunal divino quando Jesus morreu na cruz. Mas ela só será executada após o milénio descrito no livro do Apocalipse. Até lá, nós ainda temos que lutar com este inimigo. Um inimigo já vencido, que já foi vencido por Jesus na cruz. Mas o inimigo ainda está vivo e contra o qual nós temos que lutar. Mas, pela graça de Deus, se nós invocarmos o nome do Senhor, nós podemos ser vitoriosos nesta luta contra o inimigo, assim como Davi foi. Pois bem, esta é, sem dúvida nenhuma, uma razão para nós termos esperança, para nós termos ânimo, para nós termos coragem. Amigo, eu não sei quais são as lutas que você enfrenta no seu dia-a-dia. Não sei quais são os grandes desafios que Deus permite que você encontre, mas uma coisa eu lhe posso garantir. Se você confiar em Deus, se você fizer de Deus o seu braço forte, se você quiser fazer a vontade de Deus, entregue-se ao Senhor, entregue o seu coração a Ele, peça que Deus lhe tire o seu coração de pedra, lhe dê um novo coração, peça que Deus o ajude a ser obediente à sua vontade e você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida e você vai ser um vitorioso. Deus quer dar a vitória a si, como quer dar a cada um de nós. Que Deus possa realmente ajudá-lo, abençoá-lo e que você possa tomar a decisão correta porque Deus só pode ajudar se você tomar a decisão de querer servir, de querer estar do lado de Deus. Pois bem, que Deus o abençoe grandemente. Até ao nosso próximo programa.